da crise pandémica, com o governo do Partido Socialista, foi possível 4,3% vezes mais baixa do que os senhores conseguiram. E, portanto, este é o resultado das políticas do PSD e o resultado das políticas que o Partido Socialista tem implementado. É a procura da dignidade do trabalho, da criação de emprego e do emprego com qualidade. Portanto, eram estas as questões que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Emília Cerqueira, faz favor para responder.
Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradeço as questões que foram colocadas e começaria pelo fim, pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, do PS. Sr. Deputado, depois de 6 anos de governação, gostava de lhe lembrar as palavras que dizia um dos ideólogos do PSD, que se chamava Sá Carneiro, que era o primeiro-ministro depois de 6 meses de eleito, não devia estar a olhar para o anterior. 6 anos depois, os senhores ainda não olham para as vossas responsabilidades. Dito isto, Sr. Deputado, ouvi-o fazer aqui um grande chorrilho de afirmações, muitas delas irreais, como sabe, porque não temos em conta a Troika, os apoios da União Europeia, a política do Banco Central Europeu, os apoios excepcionais nunca existentes para a pandemia. Mas passando por esse branqueamento todo e pelo branqueamento dos números, Sr. Deputado, eu percebo que queira falar de tudo menos daquilo que hoje está aqui em discussão. Porque se falar, vai pôr a nu a inércia do seu governo, a inércia da Câmara Municipal, a inércia das medidas, o facto de terem ignorado ostensivamente durante todos estes anos o que se passava. E sim, numa Câmara Socialista como eu admira. E os senhores sempre fizeram vista grossa porque não vos interessava olhar para o problema. E sim, Senhor Deputado, eu sei que andou distraído e que não lhe interessava o assunto, mas o PSD apresentou propostas para resolver e foram aprovadas nesta Câmara para resolver os problemas em Odmira. Que os ignorem, nós percebemos, não fora a pandemia e continuavam a fingir que não tinham um elefante no meio da sala, porque isso é o que são os especialistas a fazer. Dito isto, Senhor Deputado João Dias, que lhe agradeço a pergunta e aproveito para lhe dizer, como sabe, que eu já fui a Beja muitas vezes, a Odmira, aliás, já reuni com a autarquia e sou uma assídua visitante da sua região, que eu muito prezo e gosto, e portanto, e tenho conhecimento disso. E portanto, eu conheço bem toda a realidade de Beja, de Odmira, da agricultura, do Parque Natural, conheço toda essa situação. E vejo com muita preocupação a falta de respostas que há no território, bem como... Sr. Deputado, eu conheço mesmo as estufas e sabe disso. Aliás, há várias vezes me disse, venha à minha terra e não diz nada. Como sabe, estamos hoje na Comissão de Agricultura e às vezes, nas nossas conversas, já me chamou a atenção várias vezes para isso e sabe, eu conheço muito bem o território do Alentejo Profundo, daquele Alentejo que hoje está mais desenvolvido, que tem produção, que tem população, que tem uma atividade agrícola pujante, que os senhores não gostam, mas que nós gostamos e que, em última análise, é fundamental para a nossa balança agroalimentar. Conheço e preocupo-me, Sr. Deputado. Mas também, deixe-me continuar, agora a proposta do PCP é uma razia ao Estado de Direito. Nós não podemos substituir-nos aos tribunais. O ACT aplica os seus processos, obtém as suas condenações, nós não nos compete retirar a possibilidade de qualquer um de nós, qualquer cidadão português ou estrangeiro que reside em Portugal e que tem os seus direitos em Portugal, de os ver exercidos. Tanto mais que o argumento que usou, Sr. Deputado, o argumento que usou não é válido, porque hoje de manhã a Sra. Ministra do Trabalho quis anunciar-nos que inclusive já tinha havido 443 condenações. Portanto, a lei não impede que haja condenações pelos vistos. Houvesse fiscalização, houvesse o trabalho no terreno, houvesse os meios para que as entidades públicas pudessem atuar, e o problema não estava nas condenações ou não condenações do ACT. O problema está na falta de respostas e de um governo que se demite de governar. E os senhores não se mostram indignados. 6 orçamentos depois que aprovaram, que negociaram e deram e serviram de muleta, estiveram sempre ao lado do governo, são tão responsáveis por ação ou omissão como o próprio governo. Não vale a pena hoje limparem a água do capote e fingirem que as empresas do setor não andam há 10 anos a tentar uma solução também. Portanto, disse, assumam as vossas responsabilidades.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Num debate sobre o combate ao trabalho forçado e outras formas de exploração laboral, um partido humanista e democrático cristão como o CDS não pode ficar indiferente. Contudo, antes de ir diretamente à questão do combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, tenho de fazer uma nota introdutória. No CDS não aceitamos visões sectárias, discriminatórias e redutoras que aqui foram feitas contra o mundo rural e contra a agricultura. Se é provável que existam trabalhos forçados em Portugal e se é verdade que poderá existir alguma exploração laboral, poderá, contudo, recusarmos fazer um ataque à moda de inquisição ao mundo rural e à atividade agrícola. Não toleramos a forma como alguma esquerda desrespeita quem trabalha no campo e quem produz, senhores deputados. Queremos combater o trabalho forçado, queremos. Mas não aceitamos que à boleia desse combate se ataque despropositadamente e desproporcionalmente um setor muito nobre que se queira pôr uma visão urbana ou depressiva, à agricultura merece tanto respeito como qualquer outro setor. Senhoras e senhores deputados, jamais se esqueçam, se o campo não planta, a cidade não janta. Posta esta nota, senhores deputados, não se pode deixar de assinalar a questão do combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, começando pelo início. O início é perceber quem são estes trabalhadores que são alvo de exploração laboral ou que estão mais suscetíveis de o ser. A resposta é, aparentemente e infelizmente, objetiva. São os imigrantes. Por isso, importa perceber o porquê deste fenómeno. Em 2017, procedeu-se à alteração à Lei dos Estrangeiros. Na sequência destas alterações, a regularização da permanência por meio do exercício de uma atividade profissional subordinada ao abrigo deixou de ter caráter excepcional e a permanência ilegal em território nacional deixou de ser requisito para a concessão do direito de residência, passando a ser requisito suficiente a entrada legal em território nacional, ainda que por motivo dessa mesma entrada se tenha esgotado ou deixado de verificar. Conforme referi há pouco, a entrada em vigor das alterações da Lei 59/2017, numa só semana entraram 4.073 novos pedidos de permanência, o que constitui um acréscimo de mais de 1.300% face à média semanal que ocorria ao abrigo da anterior lei. Esta irresponsabilidade para a qual o CDS bem alertou resultou em práticas com agendamento de pessoas que não estavam cá, com IPs nacionais adquiridos por outros para o efeito com meras promessas de contrato de trabalho, empresas constituídas na hora só para fazerem promessas de contratos de trabalho e que quando os imigrantes se apresentavam no CEF não existiam nem nunca tinham tido atividade e, consequentemente, nem descontos na Segurança Social, embora fossem descontados aos imigrantes nos seus ordenados, além de que as promessas no contrato de trabalho não executadas criaram vazio legal na responsabilização de quem as faz. As preocupações que o CEF manifestou sobre o efeito da chamada de imigrantes ilegais ao nosso país, sobre as alterações à lei, confirmaram-se integralmente, senhores deputados. Seriam de esperar que o responsável da administração interna tivesse em consideração os avisos de um serviço de segurança com competência específica nessa área, cuja experiência o autorizava a opinar com conhecimento de causa, mas tal não sucedeu, infelizmente. Não obstante, a este acréscimo de solicitações não correspondeu o necessário incremento de meios humanos, materiais, dos serviços públicos que exercem competências nesta matéria. A intervenção das autoridades da ACT, o CEF, tem-se traduzido em operações diatizadas e de prevenção e repressão. No entanto, estas operações revelaram-se insuficientes para debelar os fenómenos da exploração laboral pela falta de meios e efetivos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, aqui um dos principais problemas é a falta de fiscalização. Mas mais importante do que mudar a lei, e muitas vezes para pior, como aconteceu em 2017, o que importa é dotar quer a ACT, quer ainda ao CEF, dos meios e efetivos. Para combater a exploração, nomeadamente dos imigrantes, é necessário recebê-los com garantia e de segurança laboral. E é indispensável fiscalizar no terreno as suas condições. Para combater a exploração laboral e o trabalho forçado, contarão sempre com o CDS. Para a demagogia e o ataque ao mundo rural, terão sempre pela frente o CDS. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, eu dou a palavra à Sra. Deputada Rita Borges Madeira, do PS. Sra. Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no próximo dia 23 de dezembro entra em vigor o Protocolo Adicional 2014 sobre o trabalho forçado ou obrigatório, adotado pela Conferência Internacional do Trabalho. Será seguramente mais um dia simbólico para todos aqueles que lutam por verdadeiras condições dignas no trabalho. Infelizmente, e apesar de estarmos no século XXI, este flagelo é ainda hoje um problema global. Segundo a OIT, estima-se que atualmente o número de vítimas ronda os 21 milhões em todo o mundo, sendo que 30% não são nacionais do país onde prestam o trabalho. Não podemos nós permitir que, enquanto aqui estamos hoje, agora, a discutir este tema, possa existir uma só pessoa que seja, que esteja a viver em condições degradantes, a ser explorada, a ser coagida, a ser escortejada da sua liberdade enquanto trabalhador, enquanto pessoa, enquanto cidadão do mundo, livre e com o direito de ganhar o seu sustento em condições dignas. Perante o amplo consenso na sociedade moderna do reconhecimento da liberdade e do trabalho e das suas garantias, protegidas legal e constitucionalmente, ainda hoje e depois de tudo o que foi feito, seria de esperar que o trabalho forçado já tivesse sido erradicado. Isto só pode significar que o nosso trabalho ainda não está concluído. No entanto, não estivemos parados. O Partido Socialista apresentou na anterior legislatura o projeto de lei de combate às formas modernas de trabalho forçado. Com os votos do PS e da restante esquerda, esta lei introduziu importantes alterações ao Código de Trabalho, designadamente em matéria de responsabilidade financeira de todos os agentes utilizadores de trabalho temporário, mas também alterações ao regime jurídico da promoção, da segurança e saúde no trabalho e ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário. Estivemos antes e estaremos hoje disponíveis a trabalhar com o Bloco de Esquerda na especialidade e com os outros partidos no aperfeiçoamento do seu projeto de lei. Já nesta legislatura, tive a honra de apresentar o projeto de resolução do Partido Socialista que recomendava ao Governo desencadeasse o procedimento para a conclusão da vinculação da República Portuguesa ao Protocolo Adicional 2014, que foi aprovado por unanimidade e, como disse anteriormente, entrará em vigor no final deste ano. Mas o Partido Socialista também aumentou o salário mínimo nacional para 665 euros, estando previsto subir até ao final da legislatura para 750. Regulamentou os abusos que existiam na transmissão de estabelecimento. Reformulou as políticas ativas de emprego. Combatemos o déficit de qualificação dos portugueses com a nova estratégia de educação e formação de adultos, o programa Qualifica, com uma rede de 300 centros, com 315 mil inscrições desde 2017, contribuindo para uma maior empregabilidade. Cumprimos a Constituição Portuguesa ao estabelecer uma cota de acesso ao emprego para pessoas deficientes, tanto no público como no privado, permitindo assim que todos os portugueses tenham direito ao trabalho, independentemente da sua condição. Atualizámos as pensões mais baixas, abrangendo cerca de 2 milhões de pensionistas. Aumentámos o valor mínimo do subsídio de desemprego, alcançando 144 mil trabalhadores, mas majorámos o subsídio de desemprego para casais desempregados. O Partido Socialista esteve ao lado dos trabalhadores ao elevar a proteção ao trabalho, o rendimento, a criar instrumentos de combate à pobreza, tal como o subsídio social de desemprego ou o rendimento mínimo garantido. E isto, senhores e senhores deputados, são políticas que pensam o futuro do mercado de trabalho, o futuro dos trabalhadores, o futuro dos portugueses. São políticas que também elas contribuem para a eliminação da precariedade do trabalho, que promovem a formação e a qualificação profissional e que permitem uma maior dignidade nas condições laborais. Mas, senhores deputados, o Partido Socialista não fica por aqui. O Partido Socialista ambiciona mais. Vamos continuar a trabalhar no âmbito da agenda do trabalho digno, porque com empregos dignos, com salários dignos, existe um crescimento económico e o crescimento económico gera mais recursos que, por sua vez, criam mais empregos dignos. O Partido Socialista tem feito a diferença na vida das pessoas. O Partido Socialista quer continuar a fazer a diferença na vida das pessoas. Quer continuar a proteger aqueles que não conseguem encontrar um emprego ou que, infelizmente, não podem trabalhar. O trabalho digno reduz a desigualdade. A redução da desigualdade aumenta a dignidade. Aumenta a justiça, a equidade, aumenta a paz social. Senhoras e senhores deputados, pela frente temos grandes desafios sobre o futuro do trabalho, sobre aquilo que queremos para o futuro do trabalho. Saibamos todos ultrapassar as nossas divergências e todos juntos contribuir, como diz a OIT, para que o trabalho digno não seja apenas um objetivo, mas também um impulso ao desenvolvimento sustentável do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais inscrições, passamos à sessão de encerramento.